altas expectativas. Estamos aí com um jogo que tá sendo muito esperado, né? Há bastante tempo, que é o GTA 6. O GTA 6, ele está envolto a muitas polêmicas, porque teve aquele vazamento, né? Uns meses atrás aí.
Sim, dos arquivos,
né? Que era do processo da feitura do GTA 6 uns 2-3 anos atrás, né? Não era... Não é recente, né? Aquela parada que vazou, né?
Não.
E aí, todo dia, basicamente, aparece GTA 6 no Trend Topics. Há uma expectativa...
A galera que manja de SEO no site de videogame aí, os caras...
Todo dia,
bate,
né?
Alimenta, bate palma, né? Todo dia que tiver o mínimo indício de qualquer coisa pros caras fazerem matéria, né? Isso também
abraço,
acho que...
Abraço nosso amigo o Eric do Critical Hit.
Putz, ele é o mestre do SEO aí nos
o
games.
O deus do SEO de games
no games Brasil. E nos animes.
Eric Arash.
Porque a galera é muito... É uma parada que fura a bolha até, né? Assim, da galera que acompanha a notícia tradicional de videogame. É aquela parada que, sabe, o G1 vai botar ali no entretenimento, naquelas matérias embaixo, assim, sabe, tá ligado? É esse tipo de cobertura que um negócio desse tamanho gera, né?
Eu tô vendo o Critical Hits aqui que tu falou, Evan. Mas só aqui no comecinho da tarde, tem tipo, no dia, já tem mais de 30 notícias. Que loucura
é
essa, gente?
Ele é máquina de conteúdo, mano.
Que loucura,
né? E eu te pergunto, você acha que aconteceram 30 coisas relevantes?
É, então, ele vai espremer.
Não interessa, o bagulho é...
Ele divide uma notícia em 6 notícias, né?
Cara, é bom.
Mas o GTA 6, a expectativa que se tem em cima desse jogo é uma expectativa pra se tornar o maior jogo da história dos videogames, né? Não sei...
Então, será que vai?
Não. Não é não.
Não é não?
Sabe por quê? Porque, inclusive, eu ouvi hoje de manhã um quarto do belíssimo podcast lançado pelos nossos amigos de jogabilidade, do Red Dead 2. O podcast tem 4 horas. Então eu ouvi a primeira horinha, que é um podcast desse tamanho. Tem que
esse ser... podcast de nostalgia chamado Jogabilidade.
É, se você o Dash, número 149, tava o André com o Raine lá, falando do Red Dead 2. E aí eles começaram falando justamente disso, de porra, na época do Red Dead, todo mundo... Oh, meu Deus, que jogo, nada foi feito desse tamanho. Só que foi relacionado com um montão de notícias de crunch, né?
Crunch. Teve uma investigação pesada, não? E exato. Existe muita
fala rolê... muito disso.
E tem muita gente hoje falando que mudou pra bem melhor a cultura dentro da Rockstar hoje em dia, no questão de desenvolvimento, assim.
E aí lá mesmo no cast eles questionam isso. Será que o GTA vai ser nível Red Dead 2? Porque o Red Dead 2 é quando a gente fez o nosso cast também, a gente falou isso. É muito bonito, é absurdamente tecnicamente... Absurdamente foda, tecnicamente. É, só que não é sustentável, cara. Não é saudável, sabe? Para as pessoas que participaram da produção do jogo, sequer existir esse produto.
Uhum.
Será que o mundo está esperando que o GTA 6 seja mais grandioso ainda que o Red Dead 2?
Eu acho que sim.
São escopos diferentes, né? O GTA nunca quis ser o Red Dead em nível de detalhe. E eu acho que não será. São escopos bem diferentes. A galera do GTA. Tanto que não tem como. Existe uma convergência, mas não é uma convergência total.
Mas o povo quer ver sangue, o povo vai comparar.
Não, mas o público geral é muito mais na linha do que é o GTA pela alopração do que é o nível de detalhe e preciosismo do Red Dead, por exemplo.
Eu acho que o que você tá falando, Evandro, vai ter a comparação, vai ter, às vezes, se não for no nível, se não tiver melhor ainda, vai ter aqueles malditos que fazem vídeo no YouTube de glitch dos jogos, assim, que são... Pessoas horríveis jogando.
Igual
aquele Kruby Cat lá, aquele cara, tipo, os conteúdos horríveis. Vai ter essa galera, mas o GTA V vendeu 185 milhões de cópias, né?
É uma doideira, mano.
Qual a porcentagem dessa galera que é que vai prestar atenção nesse tipo de comparação, assim, sabe?
Exato.
Mas o que eu tô falando do jogo em termos de dimensão é que a expectativa pro GTA VI é que ele seja. Eu não tô falando o melhor jogo de todos os tempos, tô falando o maior.
Também não vai ser.
Em termos de abrangência, em termos...
Não vai chegar no nível do Minecraft nunca. 300 milhões de cópias do Minecraft, você acha que o GTA 6 vai vender isso?
Não, mas em rentabilidade o GTA 5 é maior.
Não, mas ele tá falando Não sei, eu não sei te falar isso também, não.
O número de vendas do GTA 5 dá pra comprar...
Não, cara, o GTA 5 é o maior produto de entretenimento da história, como que ele não é maior?
Lógico que é. Impossível não ser maior que o Minecraft.
No lançamento, né, aquilo foi naquele momento, não é da história, não tem como, acho que não tem como saber isso, inclusive. Mas o Minecraft, eu tô falando, ele vendeu 300 milhões de cópias.
Eu acho que
é outra coisa.
A pergunta real aqui é, será que o GTA 6 atinge números do GTA 5? Eu acho que a pergunta real é essa. E aí, na minha opinião, acho que é muito difícil, porque o GTA 5, ele teve literalmente 3 gerações pra chegar onde ele tá, apesar que ele começou muito forte, né?
10 anos aí, né?
Mas, Bruno, eles... quando fazem um GTA novo, hoje eles já estão pensando nesse tempo aí, né? Um jogo pra durar uns 6, 7 anos, pelo menos, né? Pelo menos 6, 7 anos.
Mas é diferente. Uma coisa é você fazer...
É o sonho do Destiny, entendeu?
Não, então, é fazer uma coisa por causa do ciclo de produção levar esse tempo todo. Outra coisa é você manter o interesse, porque nenhum outro GTA antes do 5 manteve interesse durante tanto tempo. Eles tiveram ciclos de produção longos.
Mas nenhum outro GTA foi lançado nesse ambiente de...
Exato, tem uma série de fatores.
Online, né?
Tem online, exatamente.
GTA RP é outro rolê.
É, eu acredito que a expectativa que você tem pro GTA 6, ela é um absurdo, assim. E a Rockstar, ela meio que tá farmando isso, né?
A expectativa é muito grande. A expectativa das pessoas em torno de, pelo menos, saber o que é o GTA 6 é grande.
Eu imagino que a expectativa da Rockstar e da Take-Two tá atrelado mais a conseguir extrair mais dinheiro por cópia de um GTA 6 do que de um 5, assim. Porque esse volume é muito alto. Realmente é um negócio bem difícil de acontecer, assim. A gente não... E, na verdade, se a gente for olhar aí, é um jogo que é o que a gente chama de valor premium, né? Que é o valor... base premium da indústria, a gente não tinha nada que vendeu esse volume, né? O Minecraft vendeu, como eu falei, 300 milhões, mas ele é mais barato, ele tá em dispositivos móveis também, apesar de outras formas também, né? Acho que, se não me engano, o celular ele é de graça e é outras monetizações. Então a gente não tinha nada desse valor sendo vendido com esse volume, né? Nunca teve nada. Então eu imagino que, na verdade, eles vão tentar monetizar mais as cópias que eles venderem também, porque... Um lugar onde o GTA deu uma explodida e que eles não monetizam tanto é exatamente o RP, né? Eles monetizam em cima da cópia da vendida do jogo que as pessoas precisam ter, mas em conteúdos lá dentro eles não monetizam, né? Eles monetizam no próprio online deles, que é muito popular também, e é a razão desse volume continuar e tal. Mas nesse bloco aí de GTA Online, que é o RP, eles não monetizam, né?
Imagina. E não é à toa que eles estão tentando trazer gente dessa comunidade pra dentro do jogo pra poder fazer sim esse conteúdo lá, porque...
É, essa festa do RP aí não vai rolar não no próximo GTA, não.
Não há dúvida que existe um filão aí a ser aproveitado, a ser explorado, né?
Mas você acha que a própria Take-Two vai cuidar, Felipe, do próximo do RP?
Vai, eles pegaram uma equipe inteira que fazia só conteúdo pra RP, mano.
Um estúdio que mexia só com mod de RP.
É, aí tem que ver. Será que o RP não é o que é por estar na mão do povo?
Mas será que vai estar dentro do jogo como...
Vai fazer parte da experiência do online. Vai fazer parte da experiência do online. No GTA Online vai ter isso, entendeu?
É o que vai dar vida longa ao jogo, né?
É. Eu não acho que, tipo assim, você que tem aí servidor de GTA RP vai conseguir... Botar patrocínio lá da
iFood. Integrar a API, né?
É. Vai botar patrocínio da iFood lá no seu servidor no próximo GTA, não. Espero que você tenha aproveitado nesse 5 aí, porque no 6... Eu não sei porquê, mas a Rockstar deu uma olhada de lado, assim, sabe? Aquela ignorada nessas coisas fortes, assim, porque...
Que no começo ela não achou que ia dar em nada. Ela achou assim, isso aí...
A gente teve marcas aí
gigantescas. Deixa os garotos brincar, né?
É, exato. Foi desse jeito.
Será que o RP ele pode ficar mais ou menos como é o Bomba Pet, que ficou lá com o Wing Eleven mais antigo e...
Talvez no 5, né? No próprio 5.
Ele fique lá no 5 e o 6 seja rodando outro no 5, né?
E tipo assim, vai ter um servidor pirata do 6, e claro que eventualmente isso vai acontecer. Agora, ele vai conseguir ter esse tipo de apoio igual tem hoje, que há marcas gigantes aí dentro do... Não vai. Isso não vai rolar.
É, mas o fato é que o GTA 6, ele... essa expectativa grande, eu acredito que no dia que ele sair... vai ser. Cara, quando sair o trailer, o Evandro tava falando das ações um dia desses, das ações da Take-Two aí.
Compra que tá subindo.
Quando sair o trailer, Evandro, imagina aí.
A esperança é essa, que deu um boom, e quando lançar e ser bom de venda, também deu um boom. É arriscado que a gente tem o fator Cyberpunk, que aconteceu isso, né? Todo mundo achava que ia ser o maior jogo do mundo, o jogo perfeito e.
Mas é a Rockstar, né?
Todo cagado. Mas vai saber.
Rockstar é outro padrão.
Até aí também,
A CD Projekt também tinha um outro negócio, era outro padrão, né?
Então, todo mundo tá fadado, assim, quanto mais você acerta, mais próximo você tá de cometer um erro. Então a Rockstar, até agora, não errou ainda.
Não é que ela não errou, né? Ela foi acertando cada vez mais, né, Bruno?
Não é uma propriedade intelectual nova da Rockstar, entendeu? Ela é uma parada que ela já faz há bastante tempo, né, cara, GTA.
Mas mesmo assim, né?
Ela tem expertise em fazer GTAs, mas entendeu?
A pior coisa que pode acontecer é excesso de confiança, cara.
Mas eu acho que eles estão há bastante tempo aí fazendo. E eu acredito nem que vai sair logo não, sabe? O GTA 6. Mas eles estão farmando essa expectativa.
Tem que sair, cara. Eu acho que sair, assim, tem que sair ano que vem.
24? 2024
GTA. Acho que eles anunciam ano que vem, vai. É, talvez saia ano que vem mesmo. Mas que anuncia deve ser logo, não é possível, mano.
Vocês acham que é possível a gente ver alguma coisa no TGA desse ano?
Sei lá, eu acho que rolaria até antes. Eu acho que eles não precisam desse palco, não. Aliás, estão cagando e andando pra todos os palcos há muitos anos, né?
Eles vão lançar no Twitter da Rockstar o trailer, é isso aí.
Vamos só fazer um evento. Um belo sem imagem. Eles vão lá, postar, né? Só o link sem imagem, assim.
Tá aí, ó. Só top. Cenário, né? Tipo assim, no máximo um overview, uma imagem de drone de um cenário.
Eu acredito que seja a maior expectativa dos videogames atualmente, assim, pra lançamento, pra próximo lançamento. Eu acho que seja o GTA 6 aí. Há bastante tempo, né, cara? Quando você cria uma expectativa dessa e cara, você coloca GTA 6 no Twitter ou em outras redes sociais e pesquisa, quantidade de matéria, quantidade de coisas relacionadas, a expectativa é muito grande, cara, pro GTA 6. É uma parada que eu acho que vai quebrar, inclusive, a bolha, sabe?
A Take-Two, que é a empresa mãe, né, da Rockstar, no último balancete financeiro deles, eles botaram que eles esperavam ali uma receita maior do que a normal deles entre... No outro ano fiscal, né? Que é abril de 2024 até março de 2025. E a única razão óbvia pra, sei lá, os caras terem uma guia de expectativa aí, que a gente tá falando de 3, 4 bilhões de dólares a mais, é GTA, né? Não tem nenhum produto dentro do catálogo deles ali que sozinho faria essa diferença. A não ser que seja uma cacetada de produto que eles estejam esperando além do normal ali, né?
E a projeção é pro ano que vem, né, inclusive, né?
Então a projeção é essa, é entre abril de 2024 e março de 2025, né? Se a gente for olhar por esse... pra essa guia de expectativa financeira deles aí.
Eu não sei se a Rockstar, ela cede a essa pressão, não, sabe? De, precisa lançar alguma coisa no que vem, o GTA no que vem, porque...
Não, claro que não.
Precisa ganhar dinheiro. Eu acho que eles vão lançar no tempo deles, né?
Pra esse produto, principalmente, mas eles lançaram alguns remasters aí, recentes aí, que deixou a galera meio de... Só pra ser massa dos GTAs lá que foram feitos de uma forma meio
pobre. Nossa, né? Foi muito.
O do Red Dead aí também, que foi meio do nada e sem muito trabalho em cima, basicamente um
pouco. O pessoal esperava um remake, né, do Red Dead, e saiu, foi um remaster.
E que ele saísse pra PC, por exemplo, pra um lugar que ele nunca teve, que faria muito sentido e não saiu.
Ah.
Tem essas coisas esquisitas também.
Será que existe a possibilidade dele estar trabalhando em um outro jogo da Rockstar mesmo, assim, sem ser o GTA 6, tipo um Red Dead 3 da vida, assim?
Trabalhando em alguma capacidade, com certeza tem mais de alguma coisa.
Acho que mais feito. Pré-produção. Agora, produção ativa é mais difícil.
O próximo principal tem que ser o GTA, assim, no caso. Passou da hora, né? Alguma outra coisa, com certeza estão fazendo, porque a Rockstar é uma empresa global, né? Eles têm estúdio no mundo inteiro. E por mais que GTA 6, com certeza, é um produto de um escopo absurdo, você não tem todo mundo trabalhando isso nunca, assim. Uma empresa desse tamanho. Você tem um grupo de criativo ali, geralmente tentando várias outras ideias, assim.
Muito bem, mas ainda não sabemos nada, né? Esse é o fato. Além do que vazou, e o que vazou tava bem interessante em termos de conceito, tudo ali. Faz tempo que vazou, inclusive, né? Vazou o começo de 2023?
Cara, eu não consigo nem lembrar se foi esse ano ou ano passado aqueles vídeos. Talvez tenha sido o finalzinho do ano passado, eu acho.
É, acho que foi ano passado.
Foi no finalzinho do ano passado.
É. Não, foi esse ano ainda, gente. Tô vendo aqui, ó, em junho. Foi em junho? Foi em junho, caralho.
Louco.
Ah, não, peraí.
Não foi não, caramba, junho.
Junho foi esses dias, pô.
Eu acho que completou um ano. Essa que é... Completou em setembro um ano, né?
Não, foi no final do ano passado, né?
Acho que foi isso. Mas, caraca. Ah, que doideira. Que doideira. Vamos aguardar. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Morreu.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Vamos falar sobre a Lura, exatamente, momento a Lura aqui no 99 Vidas, acessando alura.tv/99vidas, você garante 15% de desconto na maior escola de tecnologia do Brasil. A gente tava falando de GTA 6 aí no começo. Com certeza a equipe de programadores da Rockstar é gigante, né, Bruno? Imagina o tamanho da equipe para desenvolvimento da Rockstar para fazer esse jogo maravilhoso acontecer. Com certeza tem muita gente ali especialista em diversas áreas aqui da programação, né? Cursos, inclusive, você pode fazer dentro da Lura, né?
Com certeza, Júlio. Um jogo desse porte, como diversos outros jogos, sempre precisam de profissionais muito bem preparados e nada melhor do que você estar na Lura com a sua assinatura para ter acesso aos diversos cursos da área de tecnologia, inclusive na parte de desenvolvimento de jogos. Você vai aprender programação, você vai aprender a parte de arte. É muito importante você estar ligadinho na Lura para aprender sempre mais, seja para entrar no mercado de games ou seja para entrar nos mais diversos mercados dentro da área de tecnologia, porque é importante lembrar que a tecnologia da informação hoje é uma área em plena expansão, ou seja, sempre existe demanda por novos profissionais no mercado. E principalmente aqui no Brasil, é um mercado que carece de profissionais bem qualificados. Ou seja, cada minuto que você usa a sua assinatura da Lura para aprender mais, para ampliar seus conhecimentos, mais próximo você está de atender uma dessas vagas que são tão necessitadas no mercado.
Ô Bruno, tu sabe qual é a linguagem de programação do GTA?
Se não me engano, a RAID, que é a engine do GTA, é C++ ou C++. É,
muitas engines para programadores mesmo são feitas usando C++, né?
O Python não? Não tem Python no meio,
eu
não?
Acho que é C++.
É, eu sei que o Witcher 3 é no C++, o Dark Souls também.
Isso, mesmo em engines, os mais comuns hoje são C++ e C#. Hoje algumas plataformas usam C#, que é uma linguagem mais scriptada, né?
E às vezes a engine usa as duas, inclusive, né? Depende da área.
Exatamente.
O Minecraft... O Minecraft é em Java, é isso mesmo? Caraca, não sabia. Tava pesquisando aqui. Não sei se é fake news. Será que é fake news?
Não, pode acontecer. Muitos jogos que vêm da web, a primeira versão, por exemplo, pode ser feita numa linguagem mais voltada pra Java, numa linguagem mais...
Na minha época, Bruno.
Não, mas o Java hoje não é o mesmo Java da nossa
estudante.
Época.
Estudante. Na minha época de estudante da faculdade...
Quando eu tava na fogueira programando...
O Java era... a linguagem da vez. Só se falava do Java. A linguagem do futuro.
É, justamente, né? Porque o Java é uma máquina virtual por si só. Ele trabalha nas camadas intermediárias. Então ele não depende, ele não tem amarras com o sistema operacional, por exemplo, ou com o próprio hardware. Essa era a grande vantagem do Java. Mas o Java hoje é um pouquinho diferente, hein, Júlio, da época que a gente estudou.
Ultrapassada.
Então, não é que tá ultrapassada, é que vai evoluindo, né? As linguagens de programação vão evoluindo. E é por isso que é importante você estar sempre conectado com a Lura, porque a Lura sempre traz o conteúdo mais atual. Lembrando que, enquanto estiver vigente a tua assinatura, novos cursos são adicionados, atualizações são adicionadas e você tem acesso a tudo. Ou seja, você está sempre no topo, na crista da onda.
Ó. Oh.
Do ensino quando você está tratando com a Lura, que é a maior escola de tecnologia online desse Brasil.
Mas, Bruno, hein? Se tiver o teu curso de Java da Lura lá, da época do Jandir, da fogueira, eles lançam atualização ou é o curso de agora é o mesmo daqui 3 anos?
Não. O conteúdo na Lura, Evandrinho, é atualizado constantemente. Ou seja, durante a vigência da sua assinatura, você sempre terá acesso às versões mais atuais dos cursos. Olha só que bacana.
Mano,
inclusive,
isso é muito bom, cara.
Novos cursos que são adicionados durante... Ah, eu cheguei e tinha 1.400 cursos. Quando tiver 1.500, se eu tiver com a minha assinatura ativa, eu continuarei tendo acesso aos meus cursos e mais os novos ainda. Olha que beleza.
Muito bom, hein? Acessa aí. alura.tv/99vidas. Vamos falar sobre o bônus! O bônus 99 vidas. Felipe, o que é que a pessoa ganha? Qual o ensinamento que ela tem sendo assinante do 99 vidas bônus?
Pô, jogo de ensinamento? Eu não sei se
sobre a
se eu
vida? Vou... Será que é sobre a vida? Sobre
eu não
experiências?
Sei se dá pra falar que é ensinamento, mas é que a gente passa várias instruções.
Entretenimento ela ganha,
Instruções, entretenimento sobre várias coisas diversas, a gente passa. Se a pessoa vai aprender alguma coisa ou não, depende dela, né? Mas é... Lá no bônus a gente fala às vezes sobre jogos, inclusive a gente fez um recente, se não me engano é o dessa semana, que é sobre Super Mario Wonder.
Olha aí, hein?
Primeiras impressões sobre Super Mario Wonder e respondemos a pergunta lá, será que ele vai ganhar um cast próprio? Ouça e descubra. Mas às vezes também a gente, por exemplo, fala de aleatoriedades da vida, fala sobre situações cotidianas, fala sobre as polêmicas do momento.
Vocês trouxeram, inclusive, um jogo, né? 6 milhões ou 6 anos de idade. Esse jogo já foi feito algumas vezes, né? Depende da época. E
o Bruno,
né?
O Bruno tem algum esquema pendente.
Muda só o valor do dinheiro, né? E a idade.
Só muda o valor do dinheiro.
6 milhões e 6 anos, 10 milhões e 10 anos.
Aham.
Você viu lá que o Bruno é todo, mano?
Mano. Essa lógica do Bruno.
Questões. É?
É. A pergunta era: você prefere o quê? Ganhar 6 milhões?
Vocês que não explicaram direito, tanto que tem gente comentando que tá com dúvida até agora. A dúvida era: ah, mas eu volto. Ou então, eu não sei. Eu não quero falar o que eu acho.
Não, escute o bônus.
Foi porque eu ia usar um termo muito forte, porque a pergunta era nítida, assim, você prefere 10 milhões agora...
6 milhões, voltar, né? Não me fale mais nada.
Ou voltar.
Não quero saber a segunda opção.
O Felipe.
Ou voltar para 6 anos de idade com... Ó, presta atenção. Com o conhecimento que você tem hoje. Aí, eu vejo os comentários... Eu não, ai, mano, é que eu não quero usar a palavra. É que é forte a palavra.
Burro,
é analfabetismo funcional que chama, tá? É. Porque todo mundo que tá comentando, ó, oh, mas eu mantenho o conhecimento que eu tenho hoje, a pergunta era essa, caramba, é lógico.
É claro. 10 milhões, né? 10 milhões.
Meia hora de programa.
10 milhões ou 6 anos de idade com conhecimento que você tem hoje. Foi bom o comentário do Felipe, que ele falou assim... Poxa, eu vou ter 6 anos de idade, quem é que vai acreditar em mim?
Vai virar
criança. Assim, olha, investe na Apple.
E compra assim, Bitcoin, como assim, cara? Toma um tapa, vai cometer a mão.
Sai fora, mano. Parece que nunca foi criança, mano. A galera não escuta as crianças, cara.
Mas esquisito, falando de ação, vai comer terra, sei lá. Vamos ver falar isso comigo.
Esse ia ser uma criança esquisitaça.
Enfim, esse foi só um dos argumentos que eu dei a favor da minha ideia. Teve várias discussões. Inclusive, se não me engano, teve mudança de opinião ali.
Olha um comentário sobre esse cast lá na Hotmart. Eduardo Estela, se eu tivesse 6 anos novamente, treinaria todos os dias para ser um jogador de futebol. Porra, o que tem de cara bom pra caralho? Que
treina desde os 5 e não é jogador de futebol.
Nossa, mano, faz isso não, Eduardo, por favor. Mano, tem tanto cara, tipo assim, cara monstro jogando bola, que não passou nem perto de ser profissional.
Ah, é muito bom. É uma boa discussão.
Tipo de discussão que você tem no bônus.
Discussões honestas. Acesse aí 99vidas.com.br/cine. Venha fazer parte da família 99vidas. Acesse, né, você fazendo lá o seu cadastro, fazendo a sua fezinha mensal. Você entra lá no Hotmart, que pode ouvir todas as edições do bônus, né, desde a primeira edição até a mais recente. E, não menos importante, você pode entrar no nosso grupo lá no Telegram, que aí é discussões e conversas e atualizações diárias, né, de minuto a minuto, sobre as novidades do mundo dos videogames e coisas aleatórias deste planeta. 99vidas.com.br/assine. Junte-se a nós. Para mais uma edição do 99 Vidas. Olha só, estamos de volta com a nossa série Remake. Sim, você sabe, quando a gente faz um remake é porque vamos falar de algum jogo em que já comentamos aqui no 99 Vidas em um período longínquo, né? Esse especificamente foi comentado em 2012, ou seja, né? 11 anos atrás, é bastante tempo aí. Inclusive, Bruno, esse podcast aí é o segundo remake que ele ganha, né? Por quê? Estamos falando aqui especificamente do 99 Vidas número 23, em que falamos sobre Mickey Mouse, de Cache of Illusion a Magical Quest. Uhum. O Magical Quest, especificamente, já ganhou um remake, né?
Exatamente.
Edição 453, falamos sobre Magical Quest 1, 2 e 3. Mickey Mouse e Minnie Donald, né? Por esse especial que a gente fez, né? Dedicamos ali um espaço para esses três. Porque essa edição de 2012, ela tem exatos 46 minutos.
Pra falar de todos, hein? Foi de todos.
Tudo que existe no Mickey, né? Mas aqui estamos de volta. Vamos falar, Bruno Carvalho, sobre Cache of Illusion.
Pois é, o clássico Cache of Illusion aí. Ouso dizer que é o meu jogo favorito do Mickey, cara.
O quê?
Se não, assim, de plataforma, ele tá no meu top, talvez, vamos ver assim, ó. Se eu fizesse um top 5, ele estaria nos meus jogos de plataforma de todos os tempos, assim. E definitivamente é meu jogo favorito do Mickey, cara.
O Cache of Illusion, ele é aquele... Estou aqui jogando, inclusive, no momento da gravação desse podcast, naquele site maravilhoso. O Cache of Illusion, ele cheira a infância. Ele tem o cheirinho da infância. Vocês, acho que é por isso que talvez o Bruno tenha essa sensação, né, Bruno?
E sabe o que é loucura pra hoje em dia? O Mickey não é bem um personagem que cheira a infância mais, né?
Exatamente, né? Até porque ele entrou no domínio público, daqui a pouco a gente teve o Sim, o Poo. Daqui a pouco, né? O Sim, o Poo, ele entrou no domínio público e já veio um filme de terror dele aí, bizarro.
Teve dois já, cima, né? Já teve dois filmes dele, hein?
Exato. Sabe, né? Que vende. Mas o nosso contato com o Mickey, a nossa geração, assim, até o Felipe talvez, além dos jogos, vocês tinham contato com o Mickey de ver desenho, de ter
muito.
Essa magia em torno do
O meu
Mickey?
Tinha muito.
Cara, assim, eu nunca fui fã, isso é fato, olha que curioso.
Todo podcast que a gente fala da Disney, lá vem o Bruno
não vou comentar do Donald.
É a mesma coisa de sempre.
Mas eu nunca fui muito fã dos quadrinhos da Disney, cara. Eu sempre fui um cara muito também. Mais Turma da Mônica, tá ligado? Eu nunca fui. E nos desenhos, eu nunca gostei muito dos desenhos do Mickey também. Então, assim, o Mickey, pra mim, era muito melhor nos videogames do que em todas as outras mídias juntos.
Eu também acho. Também acho. É curioso, porque o Mickey, ele é um símbolo da Disney, né? É o mascote da Disney.
Total.
E eu acho que ele é extremamente subaproveitado, sabe? Dentro da própria Disney. Eu acho que meio que pra preservar a imagem do personagem, assim, sabe? A gente não tem, tirando Fantasia, quando você lembra aí de um filme de cinema, assim, do Mickey?
Então, pois é, pra minha infância, o ápice ali foi o Fantasia 2000, né?
Fantasia 2000,
E clássico, antes disso, você tinha os desenhos, né? Que passavam,
os desenhos clássicos, né?
Na verdade tinha
aquele desenho.
Aonde? Mas na TV, isso?
O Vapor Willy, aquele dele assoviando...
Não, mas isso aí
não é muito antes.
Curtinha, isso aí é desenho.
Esse é o primeiro, não é o primeiro.
O Steamboat Willie foi um dos primeiros, foi a primeira animação dele, inclusive, lá.
Que tem um segmento no Kingdom Hearts, né?
O que a gente tem hoje em dia é aquela... É uma série que foi feita do Mickey Mouse, né? São 5 temporadas, inclusive no Disney+, Plus, que foi de 2013 a 2018, né? Que são aqueles curtas com um novo estilo de animação do Mickey, né?
Feíssimo esse estilo de animação, hein? Feio que dói isso aí.
Mas na minha época tinha vários outros filmes que não eram filme pra cinema, filme pra TV, né, do Mickey, assim. Tinha filme de Natal, tinha filme de...
É que não era bem filme, né? Eles, tipo, juntavam alguns episódios, assim, e deixavam maior, né? Era meio que curtas, assim, curtas um pouquinho maiores, assim. É o que eu acho que tu tá falando aquele do... Aconteceu no Natal do Mickey. Aí é um filme de 1 hora e 10 minutos, sei lá.
Sim, é um filme, pô.
É um filme. Mas ele não chega tanto assim, né? Ele era... Eu acredito que esses filmes, eles eram bem pra VHS, né, Felipe?
Sim.
Assim, eles lançavam muito em home vídeo, né?
E passava, às vezes, na TV também.
Filmes pra TV, né?
Mas era muito. A gente alugava muito essas fitas na locadora, assim, dessas de... Esses filmes sazonais, ou até filmes que eram essas coisas que você falou de misturar episódios do desenho, né? Vários episódios, né?
Quando a gente fala que o Mickey, ele é meio subaproveitado... É porque talvez a gente não tenha mais idade pra assistir. Vou acompanhar aqui os novos desenhos do Mickey, sabe?
O desenho novo do Mickey tá ruim, pô.
Ele é um estilo diferente, né, Bruno? Não é aquele estilo arredondadozinho, né, dos anos 90.
Chama feio esse estilo novo aí. Feio.
Eu sei que você não gosta. Você não é um apreciador do Mickey aí.
Não, mas não é nem por causa do Mickey. Inclusive, eles estão aplicando no jogo novo esse estilo e eu achei horrível. Que até tem uma conexão, a série, a gente falando do Cast of Illusion, né, é importante mencionar que esse foi o primeiro jogo de uma série, que era a série Illusion, que tinha os jogos do Mickey, né? E aí ele foi, talvez, ele pra mim ainda, ele é o melhor até do que os outros também que saíram depois, sabe? Ele teve lá o Land of Illusion, teve o novo agora é o que? Illusion? Nem lembro mais qual que é o novo, é Island of Illusion, não é?
Acho que é Illusion Island, man.
Porque, assim, lá na época você teve o Cast of Illusion primeiro, né? Que saiu lá em 1990. Aí teve a versão do Mega e do Master System. Aí depois ele teve, dentro do Mega Drive, ele teve o World of Illusion, que era muito legal. Que é o que você jogava com o Mickey e com o Donald. Que aí tinha o co-opzinho legal. No Master System ele teve o Land of Illusion e o Legend of Illusion. Que são os jogos dentro dessa franquia Illusion. E até é legal você ver que dentro do próprio... A gente até mencionou isso no programa original, mas é importante trazer que o próprio Cast of Illusion teve duas versões diferentes. A versão do Game Gear é baseada na versão do Master System, mas ele teve majoritariamente duas versões diferentes. Ele teve a versão dos 16-bits, que foi a versão do Mega Drive, e a versão dos 8-bits, que foi a versão do Master System, que também serviu de base como a versão do Game Gear. E eram jogos diferentes, apesar de ter... São dois jogos dentro de plataformas da SEGA. E até a gente citou outros exemplos de jogos que acontecia isso dentro do próprio ecossistema da SEGA. A gente falou já do caso do SWAT aqui, que é um jogo que o Master System recebeu um port do arcade, enquanto o SWAT do Mega Drive era um jogo totalmente novo. O próprio Aladdin, a versão do Master System é bem diferente da versão do Mega Drive, né? Então você tinha muito disso, e o Cast of Illusion é um caso em que não só visualmente você tem diferenças, mas o jogo em si é diferente até no gameplay, né? O Cast of Illusion do Mega Drive, ele tinha as fases segmentadas, as fases do jogo do Master System eram fases inteiriças, né? Você não tinha a quebra que o do Mega Drive tinha. Não. O jogo do Master System favorecia mais exploração, então ele era um jogo menos linear.
Essa era uma época que tinha bastante disso, né, Bruno? Eu lembro que o Sonic também tinha a versão do Master com o Sonic na memória.
Isso.
E aí existia o Sonic no Mega Drive. E era completamente diferente.
Tirando, assim, a primeira fase dos dois em comum, você tinha lá o Green Hill, mas mesmo a Green Hill era diferente entre as duas versões.
Era um desenho de fase diferente, não um design.
Mas sim, a versão do Master System tinha trilhas diferentes. Até o próprio Yuzo Koshiro que fez a trilha lá do... Trabalhando na trilha do jogo.
Eram dois jogos bem diferentes, né, Bruno?
Totalmente, sim. E o Mickey mais ainda... Porra, eu tive o cartucho desse Mickey, hein? Físico, versão física. Caixinha quadriculada lá da SEGA, maravilhoso.
É clássico demais,
As árvorezinhas de inimigo, não é? A primeira fase? Caralho!
É, sim. A gente tava jogando há pouco aí o Super Mario Wonder, né? Aliás, eu, o Felipe e o Evandro já zeramos o Super Mario Wonder aí.
Não zeramos não, me respeita que eu fiz 100%. Quase quebrei meu controle, tem que ser falado isso aí.
Acho que eu não vou entrar nesse clube agora. Do 100% não.
Vai tomando coca.
Sanidade fase, mental, eu não tô com a cabeça boa
mesmo. E eu ficava assim, cara, eu não preciso disso, né? Eu quero provar pra quem eu consigo passar essa fase. Só que eu sabia que, nossa, a hora que eu passar vai ser bom pra caralho. E aí, nossa, mano.
Mas é pra isso que existe esses desafios, né? Pra exatamente você se sentir, olha aí... Toma aí, 40 anos no escuro e ainda...
Não, eu acho que
toma essa, jovens, eu geração Z, que não consegue nem segurar
o controle. Essa última fase aí, que é uma sequência de desafios e tal, eu me senti muito jogando Super Meat Boy, mano. Porque chega uma hora que você tá vendo só o código do jogo já.
É.
Você não pensa mais, ali vai vir uma esteira que vai me jogar rápido, eu tenho que apertar o R pra poder pular pra cima. Você só pula, tá ligado? E aí é muito gostoso quando dá certo.
Só um comentário aleatório sobre o Super Mario Wonder, aí a gente fala um pouquinho mais no bônus. Mas em muitos momentos aquela sensação de, caraca, mano, você se sente assim, caraca, como eu sou bom jogando videogame, sabe? Ele tem essa recompensa de quem tem anos de experiência jogando jogos do Mario, sabe? É muito maneiro isso. E aí vendo aqui o Cast of Illusion, né, especificamente, a segunda fase dele, né, a primeira na floresta, né, a segunda fase é naquela a lojinha de...
espaço de brinquedos. É o mundo de brinquedo.
Assim. É o mundo de brinquedo. E aí tem um momento lá específico, tem tipo uma gelatinazinha e você vai descendo na gelatina. E aí eu tava comentando sobre Super Mario Wonder, porque tem uma fase exatamente com a gelatinazinha também, assim, que você vai descendo, meio que nadando nessa gelatina. E aí é curioso como o Mario, ele acabou influenciando todos esses jogos, né, de plataforma, como o próprio Cast of Illusion aqui, né, totalmente...
Não, pera, calma.
Então, a bundada saiu da onde, Bruno? a bundada que o Mario dá hoje em dia. Que nos primeiros Marios não tinha, né?
Não tinha. O Mario, o que ele fazia? Ele pulava. Ele pisava nos inimigos. Era com o pé que ele batia. Esse movimento de bundadinha é o Castle of Illusion. Isso aí que você tá citando de afundar na gelatina, não tinha no Mario. Isso aí veio do próprio
Castle of Illusion. Não, sim. Não, eu tô falando a retro-influência, entendeu? Assim, no sentido de
não,
que...
Não, mas até o... Eu lembro, como eu falei, eu tive o cartucho do Master, então eu lembro muito mais do Master. Do Mega, eu lembro de ver na casa de pessoas. Fazendo esse paralelo que o Juras fez com o Mario Wonder, faz sentido, porque uma coisa que tem no Mario Wonder, que tinha no Castle of Illusion do Mega, do Master, aliás, e provavelmente tinha no Mega também, é o lance de você pegar um objeto e arremessar no inimigo.
Isso.
Não tinha no Mario lá atrás, não. Só com casco. Sim. E no Mickey tinha, por exemplo, um vaso. Você tá andando, você vê um vaso. Aí você pega o vaso, carrega e arremessa contra o inimigo. Isso tem no Mario Wonder.
Não, mas é isso aí, peraí, calma. O Mario tinha, sim, o Super Mario 2.
Não, mas era com casco, não era?
Não, o Super Mario 2...
Aquelas plantinhas que você arrancava do chão, né, o Super Mario 2?
Você pegava os inimigos, o próprio inimigo, inclusive, e o Super Mario 2 predata...
Que a real é que é um bagulho que não vem do Mario, né?
Isso, que veio do Doki Doki Panic, que é um outro Boy. Jogo.
Sim, mas no Mario 1, Super Mario Bros. 1,
não, o Super Mario 1 não tinha.
Não tinha.
Então, é isso que eu tô falando.
Inclusive, no Super Mario 1, essa memória de segurar o casco é falsa, tá? No Super Mario 1, você não consegue segurar
também
o casco.
Também não tem, aí, ó.
Isso aí veio depois.
Você viu no 3, né?
Mas o Mickey destrói o baú com a bundada, sabe?
Isso, então. Aí no Castle of Illusion do Master System, diferente das mecânicas do Mega, por exemplo, do Mega tem essa mecânica da bundadinha e tem a mecânica de você coletar itens pra jogar. Então você joga maçãzinha, você joga bolinha azul. No do Master System, você tinha essa mecânica adicional que era justamente você poder pegar os itens e arremessar. Então você tinha isso como uma mecânica exclusiva da versão do próprio Master System.
É engraçado que uma parte legal dos jogos de plataforma daquela época, eles eram, na verdade, mais complexos e mais, vamos dizer, um pouco aberto, assim, talvez, do que os próprios jogos do Mario, né, que eram a referência. Eles tinham mais opções de gameplay, às vezes envolvia muito mais aspecto de puzzle do que o próprio Mario, mas o Mario tinha a parada que era o fio, né, o gameplay fio na mão ali, não... Todos os outros jogos pareciam mais lentos, né, e mais pesados e menos... interessantes na parte da plataforma em si. Eu acho que esse era o mérito, né? Porque se você for olhar a complexidade, o próprio Castle of Illusion é um jogo muito mais complexo, com mais nuances, assim. Depende mais de você prestar atenção na aventura que tá rolando pra resolver um outro puzzle ali.
Caminhos, né? A própria versão do Master System tem caminhos alternativos, tem muito mais verticalidade, por exemplo.
A parada que o Mario era tipo um negócio na mão ali que nada comparava, né? Mas nesses outros fatores, esses outros jogos... Dependendo da ótica que você olhar, eram melhores, né? Mais interessantes, às vezes,
nesse sentido. Você trouxe um fato bem interessante, e os primeiros jogos do Mario eram muito disso, você até percebe num comparativo direto com o próprio Castle of Illusion. Perceba o número de animações que o Mickey como personagem tem. O Mario não tem isso, o Mario ele sai do estado parado pro pulo, por exemplo, em 2 frames, tá ligado? É muito rápido.
É.
O Mickey, por exemplo, só... Eu ouso dizer... Que a animação, o ciclo de andar e idle do Mickey tem mais frames do que, tipo, o moveset inteiro do Mario, tá ligado?
É que o Mickey pula, se ele pula andando assim, ele faz um movimento de mão assim, né, de os braços...
A perninha, você vê a transição da perninha, o movimento é mais
fluido. Você fala que ele tá o tempo inteiro mexendo, né?
Exato. Exato.
O jeito que ele pula, dele mexe. O jeito que ele pula andando... É diferente do jeito que ele pula parado também, né? Sim. É outro tipo de animação.
Tem muita animação.
Então, e isso é uma coisa que a gente até, no próprio programa do Quackshot, nós citamos isso. Era um trabalho que a SEGA tinha, porque nesse caso, esses jogos da Disney eram um desenvolvimento interno da SEGA, em colocar esse tipo de detalhe. A gente até brincou lá, o Quackshot, quando ele abaixa, ele segura, por exemplo, o chapéuzinho. Aqui, o Mickey, na hora que ele abaixa, ele, mesmo abaixado, que seria fazer, o cara tem que estar parado, o rabinho tá balançando. Então, ele tá sempre em movimento. Eles estão sempre meio que mostrando... Olha, isso aqui é um desenho animado que você tá jogando. Então ele tem que estar animado o tempo todo, tá parado. Mas ele mesmo parado, entre aspas, ele tá se movimentando, entendeu? E isso era uma coisa que, de verdade, você não vê em jogo nem hoje em dia mais. Esse nível de cuidado, esse nível de detalhe, assim.
Sim.
A animação de idol... Pra quem não sabe, a animação de idol é uma animação quando você tá parado, sem ação,
pra quem
sem
não sabe,
do
né?
jogador.
90% das pessoas não sabem.
Então, a animação em Aido é uma
chegou o Kojima, né?
Mas se você fizer o nosso curso da...
Arrasta pra cima, né?
Arrasta pra cima, o curso da Lua, você aprende o que é.
Esse aí já é ele vendendo o curso dele, pô.
É.
Aprenda a programar com o Bruno
da Cobite. Mas sabe o que é foda isso, Bruno? Isso, com certeza, quando você olhava naquela época, era muito mais impressionante. Eu acho que era um desafio maior. pra quem tava fazendo o jogo também, ter um jogo num cartucho de Mega que comportasse essa quantidade de animações.
Pois é.
Mas é essa uma das razões que os jogos não parecem tão fluidos igual os do Mario parecem. Simplesmente o número de frames que envolve uma corrida ou pulo do Mario é menor, né? Então,
sim,
a ação é mais rápida. A gente talvez não perceba isso, a não ser que você fique prestando muita atenção, mas isso resulta num gameplay mais gostoso, que é o que a gente fala, né? Que é um bagulho mais ágil.
Nem sempre mais gostoso. Ele é mais rápido, mas nem isso. Sempre rápido quer dizer mais gostoso, né? Em diversos sentidos aí da vida.
Sim.
Mas
chegou o coelho.
Mas nesse caso do videogame, era essa a razão da diferença tão grande do sentimento de gameplay na mão de um jogo do Mario, de a grande maioria dos outros jogos de plataforma, né?
Eu não acho que, por exemplo, o gameplay do Castle of Illusion datou. Hoje em dia, ele continua um jogo muito agradável de jogar.
Sim, é super de boa.
Justamente porque ele abraça isso. Ele abraça essa coisa de que aqui é um jogo num mundo de desenho. Então você percebe que é tudo muito elaborado. O próprio Jurandir ia citar o caso do mundo dos brinquedos, que é uma outra diferença que o jogo do Master System e do Mega Drive tem. É justamente as fases mudam, né? Algumas são mais semelhantes, os bosses mudam, né? E aí eu acho que esse é o ponto mais fraco, inclusive, da versão do Master System, que os chefões do Master System são bem genéricos, sabe? Enquanto os da versão do Mega Drive são mais interessantes, os do Master System são bem qualquer coisa. Tipo,
o jeito de é
bem... A biblioteca é um livro. Aí o mundo do... Por exemplo, tem um mundo que é exclusivo da versão do Master System, que eles pegaram um pedacinho de uma fase do Mega e transformaram no mundo inteiro, que é o mundo doce. Aí qual que é o chefe do mundo doce? Uma barra de chocolate. Tipo, é bem bobo,
assim. Não, e é foda que assim, né, Bruno? A primeira fase, por exemplo, que é o segmento da floresta lá. Tem um inimigo que é a árvorezinha. Aí o chefe é o quê? Uma árvore um pouco maior.
Isso.
Tipo, é zero criatividade, tá ligado?
O do mundo dos brinquedos tem os adversários dos brinquedinhos e o chefe do mundo dos brinquedos é um brinquedão. Sabe? Sempre nessa vibe mesmo. Referenciando aqui mais uma vez, eu acho que é porque a gente teve a experiência de jogar no momento aqui. O Super Mario Wonder não é muito criativo nos seus chefes também não, sabe assim?
Disparada é a pior coisa do jogo.
Os mundos são criativos, mas os chefes eles não
disparado
são...
Disparado o aspecto mais porco do Mario Wonder.
É bem simples, né? São muito simples. Eu acho até que o Castle of Illusion aqui de 33 anos atrás, ele tem chefes mais interessantes do que um jogo de
mais criativos,
né?
Porque mesmo você, por exemplo, falou, mas era uma árvore grande. Só que mesmo essa árvore grande, a mecânica que ela apresenta é diferente. Por exemplo, ela usa a questão das nozes caindo, aí a carinha dele solta e rola. Então, mesmo assim, não é igualzinho uma árvore. Você tem a árvore lá, o movimento da árvore vem pra cima de você, os inimigos são... E, aliás, isso é muito legal. Todo mundo do Castle of Illusion, voltando a essa temática, é tudo muito lúdico. Os inimigos da primeira fase são as arvorezinhas, aí tem os cogumelinhos com carinha e tal.
Você pega umas maçãzinhas, aí tem uma maçã gigante rolando, tipo Indiana Jones.
Que é uma coisa legal que a versão do Mega tem, que a do Master System não tem, que como você vai trocando de segmentos dentro de uma mesma fase, você tem coisas, tem muitas coisas diferentes acontecendo. Por exemplo, o primeiro mundo, que é esse da floresta, você começa aquela fase base na floresta, né? E aí você já vê o Parallax comendo solto, que você tem um plano de floresta no fundo, tá? Aliás, esse jogo é lindíssimo até hoje, tá? Quem tiver a oportunidade de jogar...
Assim, sabe o que é que ele tem uma vibe, Bruno? Hoje. Uma vibe bem... Branca de Neve, né? No começo, né?
É, parece a floresta, né?
A florestinha, aí tem a veinha falando ali no começo, né?
Isso,
ali,
lembra a própria...
As próprias maçãzinhas,
né? A própria rainha má, né? Aliás, isso é uma coisa importante.
E a maçãzona também, que é um negócio que... Nos jogos de Mega Drive, essa parada dos sprites gigantes era um negócio que fazia muita diferença, né?
Sim.
E aqui não é só nem os personagens. Até quando tem aquela maçãzona rolando lá, que é como se fosse a parada do Indiana Jones correndo da pedra, né? Mas aqui é uma maçãzona. Ela é tipo, sei lá, um terço da tela correndo pra baixo, assim. E isso era uma diferença muito grande de jogo de Master, ou de jogo de Mega, pra jogo do Super Nintendo, né? Geralmente você tinha esses jogos com esses sprites maiores, né?
Sim, a gente já falou isso, né, Felipe? O jogo de Mega tinha cara de jogo de Mega. Tipo, quem da época, da nossa época, quem jogava os dois, conseguia bater o olho em um frame assim e falar, isso aqui é de Mega, isso aqui é de Master.
Inclusive aquela animação, Bruno, tu tava falando de animação, a animação dele correndo desesperadamente com a maçã gigante rolando assim,
é muito engraçado. Sim, que ele também, quando ele tá em ladeira, ele faz essa animação de correndo mais desesperado. Ou quando ele para na borda de uma plataforma, ele faz aquele movimento pra frente, vou cair e volta, assim. É muito trabalhado, isso tudo é muito trabalhado. E eu acho que isso... é o que se torna esse jogo tão único. A gente tava falando da questão do mapa da floresta, e vocês falaram que isso aqui tem muito cara de Mega Drive. Só que eu acho que nesse caso, o uso dessas cores saturadas favorece muito, ele faz muito bem pra esse jogo. Porque ele é um jogo que é pra passar essa impressão de algo mais lúdico, mais espalhafatoso mesmo, né? E dentro desse primeiro mundo, a gente tem esse primeiro segmento que a gente falou, que tem as arvorezinhas, o cogumelinho, tem as plantinhas que cospem a sementinha e tal.
Tem os cipós, né, que você vai pendurado assim,
isso,
né?
Isso, aí logo em seguida, vida, né? Logo em seguida ele já muda, fala assim, ó, agora eu vou te apresentar uma outra coisa, que é essa parte que vocês falaram da maçã, porque tem aquela parte que tem que andar de cipó em cipó pra não cair. Aí dentro da mesma fase... vem uma das partes que é mais legais pra mim até de qualquer videogame, que é aquela parte você tá na copa das árvores, tem que ficar andando nas folhas e tem as aranhas e tal.
É, as teias das aranhas.
Essa parte é lindíssima, a música dessa parte é muito, muito bonita.
O foda é que essa aranha, Bruno, ela é toda Disney também, né?
Exato.
Não é uma aranha meio
roxinho e tudo, tá, né?
É. Exato, tem olhão.
Parece Magical roxinho. Quest, Evandro. Sim. Magical Quest total, né?
Tipo assim, não, ele vai te dar dano, porque né, ele tá ali na dele e afinal é um videogame. Mas não é uma aranha, assim, maldita, que vai querer te matar, do mal,
ameaçadora, sabe? Né? Tem um olhão bonitinho e tal, rostinho. Ela tá
vivendo a vida dela de uma aranha fofinha.
E aí, tipo, já vem, fecha aquele clima que vem aquela parte da floresta à noite, aí vem os fantasminhas e tal, já apresenta essa mecânica do fantasma que ele não morre, você pula, ele desaparece, mas ele volta pro lugar. E aí vem os inimigos já, nessa parte, como é um clima mais pesadinho, vem os morceguinhos e tal.
Essa parte das copas das árvores que o Bruno falou é uma que é uma. No do Master não tem.
Não tem.
Não tem esse segmento de passar.
É, justamente porque, como eu falei, o que o Master faz que é bem legal, ele te dá mais verticalidade, caminhos opcionais, mas ele é uma fase inteiriça, né? Do início ao fim é uma fase só, ele não vai trocando. Essa do Mega, ele aproveita isso pra trocar cenário, fica mais diversificado, né? E aí você já vai, depois disso, você enfrenta o primeiro boss lá, que é a árvore. Quando você migra pro mundo dos brinquedos, ele muda totalmente a paleta de cores do jogo, totalmente. E ele muda o ritmo do jogo, porque vocês vão lembrar, a primeira fase do mundo de brinquedo é aquela que você vai escalando, você vai subindo. Essa fase você sobe pra caramba, aí na hora que chega lá em cima, você desce, que rampa. E aí vira um jogo tipo de velocidade, pra você tentar chegar e pegar os diamantes e tal. Né? Que aliás ele apresenta nesse. E isso é muito legal. Você percebe que os inimigos estão conversando com cada ambiente. Então vamos supor, no caso do mundo de brinquedo, ele não vai repetir os inimigos que estavam na floresta. Ele vai criar uma gama que funciona no mundo de brinquedo. Então você vai ter aqui o soldadinho de chumbo. Aí mais pra frente vai vir o palhacinho de monociclo. Tem o Jack in the Box lá, que é aquele palhacinho que sai da caixinha. Então ele traz a gama de inimigos pra dentro do universo do jogo mesmo, pro ambiente que ele tá retratando. E aí na segunda parte do mundo de brinquedo é o que vem essas partes de gelatina aí que o Jurandir mencionou.
Ô Bruno, nesse mundo de brinquedo tem muitas rampas, né? E a sensação que dá é que eles queriam fazer algo que fosse rápido, tipo Sonic da vida, assim, sabe? Porque ele vai descendo numa sequência, acho
isso, que de não, quatro é que você sobe rampas, primeiro, né? Você sobe primeiro, é uma fase bem vertical, você sobe tudo primeiro, aí na descida, para não ficar maçante e você ter que descer o que você acabou de subir, eles pegam e transformam toda a subida que você fez em rampa. Aí realmente é um jogo muito mais rápido, porque você tá correndo e aí você perde o controle da velocidade do Mickey, o input dele já é automaticamente naquela velocidade descendo, você só tem input de pulo e controle do pulo que você tem, que aliás o pulo desse jogo é muito bom por causa disso, tem controle aéreo no pulo, você tem um certo nível de controle durante o pulo. E aí você pode, por exemplo, chegar em caixas paradas pra não descer direto. Mas ali realmente é uma coisa mais velocidade, até pra evitar o desgaste de ter que descer o que você acabou de subir tudo.
Era muito bom o chefe, né? O chefe, o palhaço,
é o palhacinho, dentro
da caixinha, é o que ele solta umas bolinhas.
Né? Mas antes disso, antes de você chegar no boss, a terceira parte desse mundo de brinquedo é uma parte que influenciou, inclusive, o próprio jogo do 99 vidas. É, nessa fase que é muito legal, que é quando você vê os palhacinhos nessa parte aqui, é aquela parte que você tem o item que inverte o mundo.
Sim.
E aí você tá jogando numa orientação, ele pega e inverte e fica tudo de cabeça pra baixo. Isso aí foi uma das influências que a gente colocou no jogo pra um dos bosses que inverte o controle. Porque nesse momento ele inverte a sua percepção do controle, inclusive, né?
Isso
é muito legal. Não, não é o Sadiv, é o Cyberuno.
Cyborg, né?
Cyborg, né? Isso. E aí sim, depois dessa parte que você tem, que é muito legal. Nossa, a primeira vez que eu joguei isso aconteceu, minha cabeça explodiu. Falei, cara, E negócio inacreditável, sabe? Lembrando, isso era nos anos 90, pô. Sim. Pequeno Bruno com 8 anos de idade, sabe? 8, 9 anos de idade.
90 mesmo, 90 cravado, né?
Exato, foi lançado em 90. E aí vem o palhacinho lá, que colou de boxe, que é o boss dessa fase, que é muito legalzinho também, que aí é mais mecânico, né? Você, aí é muito mais você entender o que ele vai fazer e aprender padrão de movimento mesmo. Ele vai pular.
Abaixa a cabeça, solta a mola, você pula
isso,
na mola.
Isso, solta a mola, você pisa na mola pra pular na cabeça dele, ele vai lá, estica o braço pra dar o socão, tá?
É o bom que o nome das... As opções que aparecem na tela ali, né? Quando você vai coletando, aí tem uma pontuação e tudo mais. Aí tem tipo os lifezinhos, né? Que eles chamam de power, né? Você pode ter 5 lives. E aí as vidas são chamadas de tentativas, né? Elas são as tries, né?
Uhum.
É legal isso. É uma forma de você dar contexto até na história do Cache of Illusion mesmo. Que são tentativas que você tem de superar esses mundos, né? São vidas especificamente, né?
É, vida você tem uma só, né?
Exatamente.
E aí... Crítica,
Mario, hein?
Não.
Se tu Mario rapidinho, você fica com 99 vidas, hein?
Inclusive, nesse terceiro mundo aí, nessa terceira fase, é que a gente vê a fase debaixo d'água também, né? Você consegue nadar,
isso,
né?
O terceiro mundo, que é o mundo da tempestade, que aí já são fases mais sombrias, entre aspas, você começa nessa que você entra... E aí, contrariando os jogos de plataforma da época em que simplesmente você anda embaixo da água, não. Aqui o Mickey efetivamente nada na água. Ele tem o movimento de nadar tal. E é meio que um labirintinho essa parte, porque você tem que entender como é que funciona a mecânica dos geysers, né? Pra você poder chegar na parte certa. Então, se você cair errado, tem uma sequência errada, você acaba se perdendo, né? Então, é uma fase meio labirinto.
Bruno, no Master tem essa fase?
Não.
A terceira do Master não é a do doce?
Não, então, por isso que eu falei. Existem diferenças do jogo, inclusive, na sequência das fases. Até porque no Mega Drive, a linear, no Master System, não é. A abordagem das próprias fases é diferente. Então, por exemplo, no Master System, a primeira fase é da floresta, beleza. Quer dizer, a primeira porta é da floresta. A segunda porta é o mundo de brinquedos.
Essa só tem essa sequência pra fazer, né?
E aí a terceira não é essa mundo da tempestade. Esse mundo da tempestade, ele não existe na versão do Master. O que tem, a terceira porta, é o mundo doce. E não existe o mundo doce na versão do Mega. O que esse mundo doce é, na verdade, dentro da fase da biblioteca, que você tem aquela fase da biblioteca no Mega, não sei se vocês vão lembrar, você tem, quando você entra na caixa de na garrafa de leite, você entra no mundo doce. E quando você entra na xícara de chá, você entra naquelas fases do chá. Então, o mundo doce, que no Master System é uma fase inteira, no Mega Drive, ele é o segmento de uma fase, que é a fase da biblioteca.
Inclusive, no Master, logo em seguida da do doce, tem da biblioteca também, né?
Então, não é, ali não é só biblioteca. Aquela fase é o mundo dos gigantes, né? No Master System. Então, ele junta elementos de outras fases, inclusive. A terceira fase... Aqui do Mega, essa da tempestade, aí só depois vem a biblioteca, né? E aí a biblioteca é que tem esse pedacinho que eu falei que tem o mundo doce junto, né? Ali é um pedacinho da biblioteca.
No do Mega aqui, caramba, o fundo é bonito, hein? Putz grila,
é
caramba.
Bonito, esse jogo. E é aquele esquema, Bruno, é bonito
várias
até
camadas,
hoje.
Várias
exato.
Camadas de paralaxe ali, né?
Então, sim. Ainda nesse mundo da tempestade, vem pra mim... Hoje em dia tá mais tranquilo, mas eu lembro na época jogando essa fase, eu morria de medo... Que é aquela fase que ela é toda suspensa e aí você tem as quedas d'água acontecendo na fase inteira. Então é uma fase mais de precisão. E aí você tem plataformas curtinhas. Então eu acho que inclusive esse é o momento do jogo que é o mais desafiador em termos de precisão de plataforma. Só que como o jogo responde bem, não fica frustrante. Quando você erra, você sabe, putz, fui eu que errei, sabe? Porque, meu, a plataforma assim, ó. Assim, ó, pixel perfect pro Mickey ficar em cima e você acerta.
Achei que
você
tinha falado assim, ó, e tinha feito com a mão, assim, e a gente tava tentando descobrir.
Não, ficou parecendo mesmo.
Assim, ó, e fazendo com
aqui,
o dedo.
Ó, apesar que quando eu falei pixel perfect, eu acompanhei o movimento manual sim, tá? Mas... E aí vem aquela fase depois que é a inundação, que você tem que chegar no final dela pra depois enfrentar o boss, que é o... Como é que chama esse boss, mano? É tipo um Marman, tá ligado? Tipo, um bichinho que... Ele vai, ele solta réplicas dele, aí você tem que bater nele, ele vai quebrando pedaços de um totemzinho,
né? Um totem de pedra, né?
Exato. Que, aliás, é um dos bosses mais chatos de você pegar o timing dele, assim.
Mas essa fase da biblioteca, que ele mistura com coisas de doce, de comidas, etc. Tem uma parte que é bem legal nela, que é quando você vai pular no... mesmo esquema dos cipós
na floresta.
Ah, sim,
aqui na biblioteca são tipo os aquelas...
É cordinha pra acender luz.
Cordinha pra acender a luz, né? E aí quando você pula, dá apagada na luz. Exato. Aí você solta e acende a luz, né? É legal, mano.
Exato. E aí é bem legal que, de novo, aquela coisa que a gente falou, o mundo vai conversando. Então, nesse caso, ele brinca com, é um mundo numa biblioteca, então aqui você vai ter, tipo, inimigos que são, por exemplo, bookworms lá, que aí você tem...
Aquilo, né? É tipo umas traças.
É. Não, você tem as traças voando, né?
Uma
as
larvazinha, traças... né?
Uma larvazinha, exato. Não, você tem a larva. Não, tem avião, tem traça e tem a larvinha também andando, né?
Aí tem os livros também, né?
Você tem a letra A e você tem os livros, exatamente. E aí você tem as letras e os livros também.
É curioso porque você pode, inclusive, nem entrar, nem ver alguns segmentos, porque eles são meio fase bônus, assim, meio escondidos, tipo... É, tem um que você mergulha dentro de uma xícara.
Isso, esse é o do chá. O segmento do chá não é obrigatório.
Aí você pode simplesmente passar direto, né?
Uhum. Agora, sabe uma coisa que é muito curiosa? O chefão dessa área... Durante muitos anos, e tem ainda muitos anos mesmo, assim, muitos. Depois da fase adulta, eu sempre achei que aquilo lá era uma vaca. A vaca da mococa, lembra? É que vocês não vão lembrar mococa, mas lembra, Evandro, mococa?
Caraca, por que você fala? Vocês não vão lembrar e você direciona pra eu lembrar?
Porque você é mais ou menos da minha época, pô.
Ah, e o Jurandir nasceu ontem.
É, mas não... o Jurandir, a cultura dele é diferente da nossa, pô. Uma bagulho de vila.
Você tá falando da vaca... Era o quê? Leite? Isso aí eu lembro
vagamente. Não, mococa era um produto que tinha, era um achocolatado, só que ele era em líquido, lembra?
Inclusive tinha um todinho dele, que era o mocoquinha.
Também, mas é que eu tô falando especificamente desse.
Não tinha leite em pó dessa porra, não? É azul? É um logo azul?
Era vaquinha, só que era um achocolatado... A pegada dele que era um achocolatado líquido.
Tipo um quick.
Mas líquido, líquido.
Tá, já ouvi, mas não consumi.
Eu sempre achei que esse boss era uma vaca. Anos depois... Ele
é tipo um dragão, né?
É um dragão de doce. Só que eu só fui me sacar isso, talvez, se minha memória não me engana, eu acho que só fui aprender que era um dragão jogando a versão do remake que foi lançado em 2013. Não foi 2013
o
remake?
Mas, Bruno, o pescoço do bicho era gigantesco. Como é que poderia ser uma vaca, meu Deus do
céu? Não é um pescoço, é o corpo. Mas eu achava que era uma vaca presa, tipo, sei lá, em uma coisa. Era um doce, mano.
Numa plataforma.
Não era uma plataforma. Porra,
é claramente um dragão, Bruno.
Não, então, mas pra mim aquilo sempre foi uma vaca presa num alcaçuz, tá ligado?
Hoje ele tá que tá.
Alcaçuz? Explica pra audiência
o que é um alcaçuz.
Isso é coisa de gringo, alcaçuz.
Não, mas é que alcaçuz todo mundo sabe porque já assistiu um filme. Não é possível, mano.
Ah. Claro que é possível, porra.
Alcaçuz é um doce, ele é tipo uma varinha doce que você consegue comer, ele geralmente é vermelha.
Isso não tem no Brasil, não.
Tem, não é possível que não tenha
alcaçuz. Com certeza tem um nome correto disso aí, ele tá inventando.
Não tinha uma comidinha dessa que era salgadinha? Que é de uma varedinha salgadinha?
Não, isso aí é doce, salgadinho, Felipe, pô.
Mandei a foto da vaca do Bruno aí no grupo.
Alcaçuz, cadê?
Lá nos Estados Unidos é o licorice, né?
Isso, licorice lá é nos Estados Unidos, mas aqui não é alcaçuz. Tem isso,
não. Ah, é o palitinhos, né? Bem agora, palitinhos salgados.
Não, esse aí
é
que doce, você tá falando. Pô. Não, esse que você tá falando,
Jurandir, não, é Sticks. Eu lembrei.
É Sticks, tem até um salgadinho disso. Esse que a gente tá falando é um bagulho doce.
Caralho, a vaca do Bruno joga videogame.
Não, ele é vaca, mano.
Vaca gamer.
Daí é uma Chips. Isso aí parece um Fini, caralho. Alcaçuz.
Um salve pra
Chips. Ah, tá, agora que eu vi aqui.
Não parece um Fini?
É, imagina isso. O Alcaçuz é tipo um Fini, só que todo entrelaçado, entendeu?
É bom que você pode guardar, assim, come um pedaço, aí fica lá mastigando.
Inclusive, é ruim deve pra caceta assim. Esse...
É bom, não bagulho. É não. Isso, pra ser bem honesto, não é bom, não.
É ruim, é doce pra caceta, um gosto esquisito.
É. Bom, aí depois do mundo doce, que tinha vaquinha aqui na vaca, que é um dragão, como eu falei, eu só fui me tocar disso provavelmente só depois do remake, que era o remake que falou assim, putz, é um dragão, mano. Minha vida inteira foi uma mentira, achando que era uma vaquinha presa no alcaçuz. Aí sim vem a fase do castelo. Que é a última fase da versão do Mega Drive. Que na versão do Master System você não tem o castelo em si. É curioso. Da fase no Master System, o que acontece? Depois da fase do doce, você vai pra fase do gigante, que é ela mistura a biblioteca com algumas outras influências. Tem um piano que não tem, por exemplo, na versão do Mega. E aí depois dessa fase, vem a fase do relógio. O relógio é só um pedaço de uma fase. A fase do castelo no Mega Drive tem a parte do relógio. Mas no Master System, o relógio por si só é uma fase inteira. E aí lá no Mega, não. Lá no Mega você tem a fase do castelo, aí você vai pro relógio dentro do castelo, que é a parte que, por exemplo, traz os inimigos das armaduras, aí bota as bolas gigantes pra rolar atrás de você e tal. Tem um monte de coisinha lá.
Depois tem a parte das engrenagens, né? Que é do relógio, né?
Isso, então, aí no, na parte do relógio dentro do castelo, você tem essa parte das engrenagens, que é uma parte também que é bem desafiadora de plataforma, porque as engrenagens ficam girando o tempo todo. Então você tem que pegar o movimento da engrenagem pra fazer o salto. E aí você tem, por exemplo, a corrente do relógio, você tem que pular na corrente do relógio. É uma fase bem interessante. E aí tem o boss dessa fase, que é o relojoeiro com martelo na mão lá. Que, quando eu fui rejogar, cara, eu fiquei até meio triste, sabia?
Na sua cabeça era melhor.
Não, na minha cabeça ele era muito mais difícil. Na hora que eu cheguei nele pra rejogando, eu falei assim, putz, agora, mano, esse boss vai ser fogo. Aí, cara, tipo, muito, muito
é besta. É basicamente não... pular na cabeça dele,
ele
né?
É assim. Não, mas é assim, né? Você não pode pular direto. A sacada desse boss é o seguinte, se você tentar pular direto, ele defende. Então você tem que esperar ele dar uma martelada, que é quando ele abre a guarda e você pula. Só que na minha cabeça era muito mais difícil fazer isso acontecer. E depois você percebe uma coisinha, que tem uma distância certa, que ele não te acerta e ele tenta de qualquer jeito. Então eu consegui fazer ele dar 8 marteladas seguidas, sabe? Tipo, sem tomar nenhum hit. E antigamente isso era um pesadelo. Eu falei, putz, mano, que decepção. Tipo, eu achei que essa boss era mais difícil. E aí depois disso vem efetivamente o boss final, que é quando você usa o poder das... E a gente acabou não mencionando, mas você vai coletando as gemas, né, as esmeraldas. Sim. E aí você usa as esmeraldas depois pra construir o caminho de arco-íris que vai te levar até a Mizrabel, que é a chefe. Inclusive, isso que eu queria mencionar. Não é a Maléfica, essa personagem.
Não? Malévola?
Não é. Malévola, é.
Não é a Angelina Jolie?
Não é a Malévola. Porque, assim, olha que curioso. Ela é uma personagem criada pro jogo. Porque ela é uma amálgama de duas rainhas da Disney, ou de duas vilãs da Disney. Uma é a Rainha Má, por isso que aquela forma pequena dela lembra a velhinha da Branca de Neve. E a forma dela maior lembra a Malévola, mas não é também. Ela é uma personagem criada pro jogo, mas que remete claramente às duas. O nome dela é Mizrabel.
Pô, e falando em sprite gigante, né? Ela, a versão dela é... E dá medo pra caramba. Pelo menos dava quando eu era criança.
E fica ainda a Minnie lá capturada, né? No, isso, no... ela fica numa bolhazinha que foi onde ela prendeu a Minnie ali. No Master System, esse final é um pouco diferente. Porque no Master System, a parte que eu falei que é do castelo, ela vem em forma da Torre da Bruxa no final. E aí você enfrenta o dragão e a bruxa, entendeu? Você enfrenta a bruxa, ó que curioso. No Master System você enfrenta a bruxa na forma dela pequena, que você não enfrenta aqui, você já enfrenta... você vê a bruxa se transformando no Mega Drive, aí você enfrenta ela grande. Aqui você enfrenta a forma dela, bruxinha pequena mesmo, e o dragão. A transformação dela é um dragão, entendeu?
E quando você mata ali no Mega Drive, aí vira a bruxa de novo, né?
Aí ela fica boazinha. Fica é engraçado que você pega, depois que você a derrota, ela fica boazinha e leva vocês de volta. E aí é no melhor estilo, finais... entre aspas, preguiçoso, o final, na verdade, é a abertura tocada de trás pra frente. Igual é no Dynamite Ducks, por exemplo, outros jogos. Uhum. Né? E só que uma coisa que é muito legal, isso a gente falou no programa passado, existe diferença do final que você obtém de acordo com o nível de dificuldade que você joga. E eu até brinquei isso na época e é verdade. Foi o primeiro jogo que eu senti realmente que ele... Não é punir, mas que jogar no Easy não te dava a experiência completa do jogo. Porque o que acontece? Se você jogar tanto no Master System quanto no Mega Drive, o modo que ele chama... O Easy desse jogo chama prática, né? O modo de prática. Modo de treino. Se você jogar o modo de treino, você não vê todas as fases e você não vê o final verdadeiro.
Isso é uma doideira, né, mano? Naquela época tinha vários jogos assim.
Exato. No
Mega Drive... é uma versão capada do jogo.
Que é pra incentivar você a jogar os outros modos, na verdade, aumentar a longevidade, né? Então, se você jogar nesse modo treino, o que que acontece? Você não vê o jogo inteiro, ele te limita as 3 primeiros estágios, e mesmo dentro desses estágios, são versões menores deles, e aí no final, em vez de você lutar contra a bruxa, você só entrega as joias pra ela, e aí acaba o jogo. Isso no modo prático. E aí depois, no modo normal, você vê o jogo completo, e aí no modo hard, no modo difícil, o que que ele fazia? Ele tirava as armas de projétil, então, por exemplo, ele diminuía as bolinhas azuis, diminuía a quantidade de maçã e substituía muitos dos itens por diamante dentro do jogo que valia ponto só. Então o item de regeneração, por exemplo, tinha menor quantidade também e você começava o jogo só com dois hits, digamos assim, que é o power que eles chamam, né? enquanto no normal você começava com 3. Então ele incentivava você a, pô, você gosta de desafio? Você quer ver o jogo completo? Jogue novamente no próximo estágio, sabe? Então isso era muito legal.
Ô, Bruno, esse Clash of Illusion Remake, ele não é muito bom não, né?
Pô, ele é super de boa.
Ele é bem, assim...
Joguei bem assim, de boa.
Ele só não é melhor que os antigos, eu achei, mano.
Então, você achou melhor que os antigos?
Não, não é melhor.
Ah, então
é
isso que eu ia falar.
Quando eu joguei, eu falei, ok, mas precisava existir.
Ele não está no mesmo nível dos antigos, eu concordo com o Evandro, mas pra ser um remake, eu achei um remake bem honesto, cara. Ele cria o mundo de uma maneira bem legal, eu gostei. Assim,
pai é por causa
ele anda 3D, estranho demais, né?
É, ele, sei lá, ele perde todo...
Ele perde um pouco da magia.
Já que é Mickey, é isso que eu ia falar. Vamos falar que ele perde a magia Disney, né?
Podia ser mais desenhado, né? Não podia ser desenhado ao invés de ser 3D.
É, mas assim, eu acho que é o visual, porque o resto do jogo é super ok, assim.
É legal, eu gostei do jogo, assim. É o que eu falei, não, pra mim, não está no mesmo nível dos originais. Mas eu achei um remake bem honesto, cara. Bem honesto.
Não, mas é isso. Tipo assim, se é um remake, eu sempre vou fazer assim. Vamos ver se o remake é melhor que o original. Nesse caso, não é, sabe? Então a minha leitura é, não precisava existir.
Ah, mas até aí, eu entendo o seu ponto, mas vamos supor, o remake do Resident Evil, pra mim, ele é melhor que o original?
Eu acho.
Eu acho também.
Tecnicamente falando, ele é.
Qualquer um deles.
Qualquer um, exatamente.
Mas assim...
Porra, é muito... Não, e não é pouco melhor não, Bruno, é melhor separar
o então, argumento. Ele aí. Substitui o original pra mim?
Não, não, substitui...
Não, não é substitui.
Nada substitui, cara.
Mas ele, é o que eu falo, tipo assim, ele existe, ele se prova necessário, sabe? Ele te dá uma experiência melhor que o original...
Como ele refaz todo. O jogo original, né?
Que é. Talvez. Não, é o caso do remake do Castlevania também. Pode ser que ele não funcione pra gente, porque a gente tem essa experiência, mas toda uma nova geração pode ser se disposto ao Castlevania através dele, entendeu?
Eu acho os chefes do remake super legais, assim.
Pô, o dragão, por exemplo, no remake é muito legal. É
muito mais legal que o do original. É a vaca.
A vaca,
é isso, muito mais legal, assim.
E tem a parada de conto de fadas, né? Porque tem um narradorzinho contando toda hora
isso,
a história.
Isso, tem
né?
todo um trabalho, assim... Foi feito um trabalho muito legal ali.
Teoricamente é a mesma coisa que tem no primeiro, mas a gente não presta tanta atenção e nem era muito bem trabalhado isso, né? Porque também não tinha muito como.
Não, eu sei, mas ele tem, tipo, no intervalo entre as fases, né? Aqui é, você começa a fase e o cara tá falando,
tá
né?
Tá falando, exatamente. O narrador é muito mais presente, assim.
É, tem mais a vibe do...
Ah, sai daí, mano.
Além do remake, sabe o que você gostaria talvez, então, Evandro?
Bruno, estou com um grandioso site YouTube aberto aqui e um amigo youtuber teve a genial ideia de botar um jogo do lado do outro. E ele tá jogando quase um por um. Pelo amor de Deus, a gente falou da aranha, vou mandar a foto aí, Juras. Não esquece de pôr no link do post e os caras endoidam no comentário.
Link no post.
É, olha a aranha da esquerda. Tá aparecendo só um pouco das cabeças dela ali em cima, na parte de cima. Linda e contente, feliz a Disney. Olha a aranha da direita, mano. Não, ela quer te picar, ela quer te matar.
Ela é maléfica.
Você sabe, tá ligado? Tipo assim, a aranha da esquerda, do original, ela é brother. Ela vai entrar...
E por alguma razão, o Mickey da esquerda também tá rindo, né?
É, então.
Exatamente.
Tem os fantasmas, porra. Não...
Rindo de nervoso.
Talvez se tivesse outra
tipo eu de acho gráfico, que outra chefe. O chefe do... Que é o dos totens lá, que é o bicho da água lá do remake, ele é bem chato, porque ele vira tipo uma fase da água, assim, e é meio esquisito.
Agora, o mundo de brinquedo, ele é Toy Story, né, meu irmão? Aqui é outro nível no remake, né? O padrão mudou totalmente.
O dragão do Bruno e a vaca aí, ela definitivamente dá pra ver que é de Alcaçuz, que é o negócio que ele fala aí no remake.
Uhum.
E que o Mickey fica pulando em cima dos traquinas frutas vermelhas. Porque é uma outra vibe, né? Mas esses chefes, eu sempre gostei muito, assim, do... Eu gostei desse remake quando eu joguei na... Eu joguei na época, 2013 mesmo. Inclusive, eu fiquei procurando ele no meu Play 3 aqui pra poder achar qual conta que era, mas pra jogar ele de novo, além do original, mas eu não achei, assim.
Tem no Switch, não?
Acho que não, é um jogo de 2013. Acho que não tem, não. Ele tem na Steam ainda, até hoje.
Agora, mas por que eu tava citando que você vai gostar, Evandro? Se você quer uma experiência mais parecida com o Castle of Illusion, teve um jogo do Mickey, que lançou pro 3DS, então se vocês tiverem seus 3DS por aí ainda, dá pra vocês jogarem, que é justamente, ele pegou um jogo atual, que era aquele o Epic Mickey, e aí o Epic
jogo
Mickey
do Spectre, 3DS, né? Loucura total.
O Epic Mickey do 3DS chama justamente Power of Illusion, e aí ele faz de propósito uma homenagem ao Castle of Illusion, então ele usa a música do Castle of Illusion. Você tem uma noção, ele usa os efeitos sonoros do Castle of Illusion. E ele é um jogo 2D.
Olha.
Então depois dá uma olhadinha, talvez vocês gostem. Ele não é um jogo da série Illusion, mas ele é um jogo que faz homenagem, ele é um jogo Epic Mickey, mas que faz homenagem ao Castle of Illusion, cara, e ficou muito legal.
Esse jogo é uma viagem, né, porque ele é série Epic Mickey, mas ele não é feito pela equipe que fez os Epic Mickey, né, porque, como eu falei, que é o Epic Mickey 1 e 2 são jogos do Warren Spector. Quem não sabe, o Warren Spector é um cara, tipo assim...
É o parente da Clarice.
Não, mas ele é igualmente... É
o parente do Inspetor Bugiganga.
Ele é igualmente...
Igualmente inventivo.
Ele é igualmente icônico, porque ele criou algum dos jogos aí, principalmente de PC na época de...
É o criador de Deus Ex, mano.
Do Deus Ex, do System Shock...
Criador de Deus?
É, no videogame, Deus Ex, no videogame. Pô. Do Thief original, que são jogos assim da galera nerdona do jogos de PC, assim, do RPG, dos Immersive Sims. São jogos assim, o cara revolucionou mesmo algumas vezes o videogame. E aí depois ele foi fazer dois jogos do Mickey, que é uma loucura total. E originalmente o Epic Mickey era pra ser um jogo super sombrio e pesado. E eles mudaram o tom porque ele tava trabalhando na Disney, nessa época a Disney ainda tinha estúdio de videogame, né? E aí eles fizeram esses jogos, mas esse do 3DS foi tipo naquela época... Você tem um jogo sendo feito aí pra 360 e PS3 e... Na verdade, o primeiro Epic Mickey era só o Wii, né? E aí, vamos contratar um estúdio qualquer aí pra fazer um jogo de 3DS, de Vita, de PSP, de DS, do mesmo jogo, né? E aí, esse jogo do 3DS aí, que é o Power of Illusion, é nessa vibe, né? Ele foi feito pra sair junto ali perto dos Epic Mickeys, mas não era exatamente a mesma coisa, né? Era um outro tipo de jogo.
Muito bem. Bem, falamos aí sobre Castle of Illusion. Vamos dar uma notinha? Notinha de 0 a 10 aí pra... 0 a 10 não. De 0 a 99 vidas para Castle of Illusion do Mega Drive, né? A gente tá falando especificamente do Mega Drive e não era muito sobre a versão
do Master System. Pode escolher a versão que você quiser, favorita aí.
É?
Dá a sua nota e escolhe a sua versão favorita.
Muito bem, vamos dar aqui a nota. Cara, Castle of Illusion é um dos jogos precursores ali do Mega Drive, um dos jogos de plataforma mais clássicos. E com certeza influenciou muitas coisas. A gente acredita muito Mario quando a gente vai falar de jogos de plataforma, porque obviamente Mario realmente remodelou. É, na verdade, criou, né? Criou a roda. É, mas tiveram outros jogos que foram extremamente importantes. Eu diria que Castle of Illusion é um desses jogos. Vou dar 90 vidas para Castle of Illusion, que é esse jogo maravilhoso. E assim como o Evandro, tem uma nostalgia muito grande com a versão do Master System. É, que foi eu joguei mais Master System do que Mega Drive. Então, realmente, a minha relação com Master System ela é muito maior. O videogame que matou o Nintendinho. Felipe Mesquita.
Já eu não tenho nostalgia nenhuma com a versão desse jogo do Master System. Acredito que eu nunca nem joguei ela. Mas a versão do Mega Drive...
Já jogou no Master System alguma vez, Felipe?
O Master System em si, o videogame, já joguei vários emuladores, né? Agora,
não, no emulador mesmo, emulador.
Não, já, pô, várias vezes.
É?
Quantas vezes que a gente não gravou Alex jogos Kidzinho aqui? Sim, claro.
Boa demais.
Mas a versão do Mega Drive eu joguei bastante. Eu era muito viciado em Mickey quando eu era criança. E, pô, você pensar em jogos de plataforma do Mega, tem pouca coisa que às vezes eu botaria na frente. Talvez só Sonic. Sonic 2 e Sonic 3. E...
É um bom...
É Knuckles.
Uma boa discussão isso aí, hein?
Acho que só talvez... O Quackshot acho que é um...
Joga vôlei?
Quem?
Chuck Rock.
Não sei nem o que é isso.
Chuck Rock. Não, Chuck Rock não é melhor que Castle of Illusion nem ferrando, mano.
Não, mas peraí, mas tem, ó... Dá pra fazer um top 5 fácil, ó. O Sonic 2, Streets of Rage 2.
Não, tô falando de jogo, não, de, plataforma, jogo de
plataforma.
Pô. Plataforma? Sonic 2.
Calma, me deu um FIFA, cara.
Mas eu acho que além dos dois... É, tipo isso.
Knuckles.
Além dos dois
Sonics...
Shadow Dance não é plataforma, não, Shadow Dance?
É jogo de ação, né, Shadow Dance.
Ah, vocês o outro que eu botaria na parada aí é o Quackshot, né, que também é um jogaço.
Ninja Gaiden é o que agora?
Ninja Gaiden é plataforma?
Plataforma de ação.
Plataforma de ação.
Mas aí...
Nós estamos falando plataforma de boneco.
Boneco pula.
Boneco não dá golpe.
Isso,
é.
boneco.
E Psycho que... Fox é o que, Bruno? RedeTV, é um programa do João Cleber RedeTV.
É medalha de ouro.
Ristar é o quê?
É medalha de ouro. O Ristar é bom, mas eu acho que essa foi melhor.
Bom é foda, aí, Jundi.
Bom é de lascar. É melhor do que
eu tô entendendo, Felipe, porque o Felipe quer dizer o seguinte.
Ah, eu não consegui nem terminar de falar
o que ele falou. Poucos jogos de plataforma 2D podem se dizer melhores que o próprio Mario. E é o que ele está querendo dizer que.
Sonic. Caraca, é melhor que o Mario?
Não, o Felipe já mandou um não é isso que
tá dizendo. É sim.
É sim, é foda. Não. É isso sim que você quer dizer, compadre.
O Bruno subiu no palanque pra discursar, o Felipe baixou lá embaixo. Não.
É, não é. Eu não sei como é que isso é possível, mas no segmento da minha nota eu fui a pessoa que mesmo falou.
Não, e o Bruno tá questionando o que você falou, tá ligado?
Mas enfim, o que eu queria falar é que Castle of Illusion tá ali junto de Sonic 2, Sonic 3 e Knuckles, o próprio Quackshot. Asterix, entre os melhores jogos de plataforma do Mega Drive.
Asterix no Mega não existiu, não. Foi um sonho.
Ele só tá atrás do Castle of Illusion, que eu vou dar também 90 vezes. Muito parabéns aí pra SEGA. E pro personagem Alex Mickey Kidd, Mouse, o rato.
In the Enchanted Castle. Pois é, bicheiríssimo, sai daí.
Não, Enchanted Castle é horrível, pelo amor de Deus, né?
Para. É fantástico, o Fusquinha, Fusquinha vermelho.
Esse nossa, esse Alex Kidd, meu Deus, mano.
Ele parece o jogo do Master System no Mega Drive,
e o som estridente?
Nossa, mano.
O grito.
Nossa, mano.
Ah, é clássico demais. Por favor, Evandrilson.
Cara, eu também vou dar 90 vidas totalmente na versão do Master, que foi o cartucho que eu tive, joguei que nem um louco. Ele foi um cartucho que eu jogava tanto que eu sabia quando o boneco aparecia, eu pulava antes. Igual eu fazia com o Sonic da memória do Master que eu tinha. O do Mega, como eu falei, eu tive pouco contato, era mais de ver o povo jogando em locador ou ver na casa de alguém, porque eu não tive Mega Drive. Mas eu acho um baita jogo, 90 vidas, tá honesto, ele não é o jogo de plataforma perfeito. A gente tem outros, como o Felipe falou aí, pra talvez tirar 99 vidas. Mas é um bom jogo até hoje e bonito até hoje essa versão do Mega. Puta merda.
Ô, Felipe, tem a versão do Rei Leão do Mega Drive, hein? Jogo do Rei Leão, jogo de plataforma aí, hein? Sim, o Castle of Illusion é melhor. Não chega aos pés.
Frase da capa, Castle of Illusion é melhor.
Castle of Illusion não é melhor. Bruno Carvalho, você que ama, idolatra, salve, salve. Inclusive fez a gente, né, fizemos uma sequência aqui de dois podcasts remakes de jogos do Mega Drive.
Em sua homenagem. Jogos bons, não é? Não foi sacrifício, pô. O jogo é bom.
Não, foi em sua homenagem aqui. Deixando claro que foi em sua homenagem.
Tá bom. Entendeu? Seguinte, o senhor Felipe não teve coragem, mas eu vou ter a coragem de falar aqui o que ele queria falar.
O que era que ele queria falar e não falou?
Castle of Illusion, Quackshot. Pra não ser contra
os nintendistas que estão ouvindo o podcast
aqui. Quackshot e o próprio Sonic são objetivamente jogos de plataforma 2D melhores que o próprio Mario, e eu falo mesmo.
Pois saiba de uma coisa, os loucos são curados com muitos e muitos baldes de água fria.
Que loucos?
Todos.
Que? Qual Mario?
Não joguei o Mario Wonder.
Mario do Sonic CGI?
Não joguei. Não joguei o Mario Wonder.
Qual Mario? Você jogou no Google Chrome um jogo do Mario?
Não joguei o Mario Wonder ainda, então sobre o Wonder... São melhores jogos de
plataforma que o Mario Golf.
É. Então, o Mario Wonder eu não posso opinar. Mas todos os jogos 2D do Mario...
Jogou o Mario no o Mortadela.
São melhores do que o Mario Gomes, o jogador. Jogador.
Agora.
O Sonic eu concordo com você.
Qual Sonic?
2 e 3.
Qualquer Sonic, você pegar até o primeiro. Qualquer Sonic. Não. Qualquer Sonic 2D.
Sonic 2006.
Não, qualquer Sonic 2D. Qualquer Sonic 2D
é melhor que o Mario. 2006.
Sonic 4 é melhor?
É melhor que qualquer Mario 2D?
Qualquer. Eu não joguei Mario Wonder ainda, então não sei.
Eu acho melhor que os Marios são da mesma época.
Vocês acham o Castle of Illusion melhor do que o Kid Camaleão?
Muito melhor, você é louco? Nossa.
Como assim, Bruno?
Muito melhor.
Inclusive, podíamos fazer um remake aí do Kid Camaleão, hein?
Podemos, mas a pergunta é, devemos?
Fizemos de Castle of Illusion. Não sei se ele merece, né?
É, então.
Por que não continuou aí? Não teve nada de Kid Camaleão, né? Impressionante.
Por que será? Não, o jogo é legalzinho, mas não é nada de diferente.
Quem foi que criou ele?
E o Demon's Crash?
Demon's pois Crash é bom, mas não
tem
é plataforma,
tem vários jogos de
Tupac, né,
que a gente poderia fazer.
Caraca, aqui, não é plataforma?
Plataforma de ação, mano.
Aí.
É, Bruno, aí é demais, hein? O Mickey não joga bola nos outros aí, então é ação também.
Tem nada a ver.
É um shooter.
Mas assim, sim, um ponto que a gente esqueceu de comentar aqui. É muito injustiçada, a trilha desse jogo é maravilhosa.
Mas é a trilha de Mega Drive, né?
Tudo bem, mas mesmo assim, sozinho, até aí...
Caixinha de abelha, caixinha de abelha.
Não é, não. Não é, não. Vocês estão com a trilha do Master
System. JBL falsificada, JBL falsificada.
Não é, não. A trilha desse jogo é linda, cara.
Apple,
trabalho magistral, tanto do Kamiya quanto do Bo, assim, de verdade, os caras mandaram muito bem.
Tu já viu aquelas caixas de som que são... É tipo do tamanho de um Vic Vaporub? Aquele de...
Aham. Nossa, a caixa de abelha, assim, mano. Redondinha, né?
É.
Puta que... Essa aí, mano. É o som do Mega Drive.
Por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, rejogando o jogo... Primeiro, gameplay justinho, redondinho. Não me senti frustrado em nenhum momento do jogo. Visual. O jogo tá lindo. Até hoje, cara, de verdade, animações, tudo muito fluidinho, o jogo é muito lúdico, tudo muito bonito. A direção de arte desse jogo é fantástica. Como eu falei, a trilha desse jogo é muito icônica. Cara, cada música, assim, e de novo, São diversas trilhas construídas durante o jogo e cada trilha conversa com seu mundo, assim, fantástico. Não, ó, essa é a frase. Eu não mudaria nada. Eu não mudaria uma vírgula nesse jogo. Eu, assim, queria ter um jogo que residisse tão bem ao tempo quanto esse jogo quando eu crescer. Um dia, quando eu crescer, eu quero fazer um jogo que resista tão bem ao tempo quanto esse jogo resistiu. A minha nota pra Castle of Illusion é...
Muita emoção.
Não, é objetivamente, não tem nada, é zero emoção. Zero emoção, critérios técnicos.
Aham.
99 vidas.
Olha! Caraca, pro Bruno dá 99 vidas. Coisa rara. É um negócio inacreditável. Tem
eu não mudaria nada.
Que a gente falou aqui jogo. Que o Bruno dá 98 vidas.
É muito ceguismo.
Não é, cara, ceguismo. Eu não mudaria nada. Nada. É. Não mudaria uma vírgula desse jogo.
Nem o Mickey, Bruno. Se fosse o Donald no lugar do Mickey, ia dar 100 vidas.
Não, pô, porque esse jogo é do Mickey.
O Bruno abriu o programa falando que se dependesse dele, o Mickey tinha morrido no Fantasia de 1940,
né? Agora tá aí, 99 vidas.
Não, eu acabei de falar. Acabei não, falei isso no começo do programa. O Mickey é um personagem muito melhor no videogame do que ele é em quadrinho, nas animações.
Ele não fala, né? Não fala no, do Mega Drive. Podia vai, falar, Felipe, né?
Imitação do Mickey. Festival de imitações do Mickey.
Festival de imitação do Mickey. Puto por um cavalo!
Ai, assim de novo tu vidas! Sou o Mario, né?
Caraca, o Bruno, o sonho do Bruno era ser dublador, né, Bruno? Homenagem aí ao... Salve pro Guilherme Briggs, que é o dublador oficial do Mickey no Brasil. A voz oficial do Mickey. Fechamos aí? Falamos sobre Castle of Illusion. Lembrando que Mickey vai entrar em domínio público, mais uma vez aqui, em 2024. Exceto...
Vai mesmo?
Se...
Dá tempo de fazer algum Disney, movimento aí, né? Algum
a momento. Disney fazer um movimento, porque ela vem fazendo esse movimento a cada 10 anos.
Exato, dá tempo da Disney pagar alguém e a galera.
O domínio público não. Antigamente era 50 anos, hoje já está em 95 anos. Então você vê o. qual é o movimento?
Pra Disney lá adicionar mais 50 é fácil.
É. enfim, fechamos aqui, falamos sobre Castle of Illusion. Qual jogo você gostaria que tivesse um podcast próprio aqui na série Remake? Olha os 2-packs mais antigos. Vê se tem um jogo ali que você olha... rapaz, esse jogo aqui poderia ganhar um podcast. Inclusive, né, a primeira geração do 2-pack ali, que é de 2012 e tudo mais, a maioria poderia ganhar um podcast próprio ali no Remake do futuro. Juju, ou seja, a série Remake tá remake. Mais viva do que nunca.
Nossa, Juju seria da hora.
Juju, o Rei Leão mesmo.
Juju, Goof Troop. Juju que é uma plataforma, hein?
Vamos fazer de Goof Troop também? Goof Troop também. É um clássico. Ah, dá pra gente fazer aí. O Black Thorn, que é um clássico esquecido. Poderia ter um jogo novo aí? Não tem, né?
Jogo novo? Black Thorn. Difícil jogo novo.
É?
Mas é um ótimo jogo, Black Thorn, pô.
Demon's Crash aí, que é esquecidíssimo. Aladdin a gente vai fazer, né? Já tá prometido, né? Aladdin aí. O Hulk, a volta do Capitão Gancho, a gente podia fazer. O Metal Warriors. Metal Warriors era demais, hein? Robôs, mechas gigantes aí, você com os bonequinhos pequenininhos. Só um jogo de locador aqui.
A gente já fez o remake do Metal Warriors. A gente não fez o programa do Titanfall?
Fizemos do Titanfall, que você não estava, inclusive, né?
Eu acho que eu não estava... Não estava?
No Titanfall 2,
você não estava. Eu acho que no 2 eu não estava. É, acho que no 2 eu não estava.
Inclusive, esse podcast tem a descrição mais preguiçosa do mundo, assim. É uma frase só. Uma frase. Três participantes se reuniram para falar daquele que foi eleito pelo 99 o melhor jogo de 2016, Titanfall 2. É isso, a descrição.
Publicou rápido, é isso.
Foi fim de ano, né, mano? Começo de ano, na verdade, né? Toque de bola, basicamente. É isso, segue a gente no @99vidas no Twitter ou no @99vidaspodcast lá no Instagram. Você pode deixar seu comentário também no nosso site, né? Ou na casa do 99 Vidas, é o 99vidas.com.br. Deixa seu comentário. Se você estiver ouvindo aí no Spotify, você é ouvinte do Spotify, coloca aí nos comentários aí. Estou ouvindo no Spotify. E aí deixa seu comentário só pra gente saber onde você está escutando esse podcast. Tem um campo de comentários também no Spotify. Você pode deixar lá, cara. E os comentários estão demais, tá? Tem diversos comentários. Muita gente reclama, elogia, mas o importante é isso. Participação. O fato é que semana que vem sempre tem um podcast novo e a gente conta com você. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.